Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos ao podcast O Y da Questão. Eu sou o professor Marcão e hoje eu recebo Diógenes Carvalho Lima, que vai esclarecer para a gente um monte de coisas sobre mentorados, mentorias, mentorandos. Ele é especialista na área. Além disso, ele é diretor comercial e de marketing da Novita Alimentos. O cara é fera, vocês vão ver. Tudo bom, Diógenes?
Tudo bem, Marcão. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa, como sempre, levar conhecimento e um pouco de informação para essa galera toda que te acompanha.
Ah, isso sempre, né? O pessoal fica doido quando fala que é o Diógenes, que vai estar aqui. Diógenes, a primeira pergunta. A mentoria, aliás, o nosso tema hoje é mentoria nos tempos atuais, né? Nos dias de hoje, como é que está funcionando a mentoria. E a gente vê muita coisa que parece fake, né? Que não parece coisa séria. E há uma mistura com coach, tem uma série de coisas aí que não está muito certo. Inclusive, tem professores, né, que trabalham com mentoria, que são professores. Na verdade, é aula particular, né? Então, nós temos que esclarecer direitinho para o público não ficar sem enganado. E aí, vamos supor que eu seja o mentorado. Eu sou uma pessoa que está procurando a sua mentoria, né? E aí eu te pergunto, Diógenes, meu mentor, como que eu faço para saber se eu tenho aptidão para a profissão que eu estou querendo?
Bom, nem sempre o mentorando ele chega com essa dúvida ou com essa pergunta logo de cara. Às vezes sim, mas não é sempre. E normalmente quando ele faz esse tipo de pergunta, nós chegamos nesse estágio que não é mais do que 40, 30 minutos de conversa, a gente pede primeiro um assessment. Existem várias ferramentas que você consegue identificar alguns pontos importantes, né, das características pessoais desta pessoa e das aptidões profissionais que ela possa vir a ter. Então, é evidente, se você tem lá uma pessoa que é uma pessoa que adora matemática, que gosta de tudo aquilo que está conectado a exatas, e ele está trabalhando, de repente, num laboratório médico, sem estar usando os dados como uma forma do seu dia a dia, pode até ser que ele não seja infeliz, mas algo ali está bloqueando a sua carreira, bloqueando a sua capacidade de entrega, de ser feliz, inclusive. Sim. Então, normalmente, a gente vai buscar identificar isso. Mas é importante, Marcão, essa pergunta, porque tem uma diferença muito grande entre mentoria e coaching, né? Por quê? O coaching, ele tem a função de extrair das pessoas, ou seja, delas próprias, as soluções para os problemas e os recursos que ela tem disponível nela mesma para resolver os pontos que ela traz. O mentor já é um pouco diferente. Ele não entra nesse nível de interioridade para buscar da pessoa aquilo que ela tem especificamente de melhor. Ele é uma pessoa que vai aconselhar, baseado naquilo que ele identificou, os seus pontos fortes, tal, ou alguns pontos a melhorar, de identificar com que ela possa usar esses recursos já existentes com a experiência do mentor para que ela possa, então, vir a ter essa resposta que você colocou respondida, né? Essa pergunta que você colocou respondida, ou seja, o que eu tenho que fazer ou como eu devo fazer para chegar numa melhor situação no aquilo que eu estou fazendo hoje e se é efetivamente aquilo que eu gosto.
Pois é. Mas vamos dizer que eu queira ser médico e eu morro de medo de sangue. Como é que faz?
Bom, aí de verdade, isso não é uma situação que o mentor, pelo menos não eu, porque eu sou um homem de negócios, né? Eu não teria todas as competências necessárias para ajudar nesse quesito.
Aí é outra área, então.
Porque aí você...
É o psicólogo, né?
Então, na verdade, é que sim, é um complexo, né? Porque o ser humano é um ser complexo. A gente costuma dividir o ser humano em dois grandes skills, né? Hard e soft. Eu tenho um outro que, para mim, é tão importante ou mais do que esses, que é o deep skill. Ou seja, aquilo que você já traz na sua genética, já traz do seu berço, né? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de personalidade, de caráter, de entusiasmo, de um monte de coisas que pode fazer você ir mais além do que simplesmente você ser um bom conhecedor de uma determinada matéria, de uma determinada técnica, que é o hard, ou você ser um camarada que tem lá iniciativa, vamos dizer assim, é expansivo, tal, que é o soft. esses dois, evidente, somados com o seu deep skill, vão fazer você ir mais longe, isso eu não tenho dúvida. Mas, de verdade, muitas vezes essa indecisão, essa procura por esse caminho melhor, se dá muitas vezes numa conversa com alguém que tenha a condição de destravar alguma situação, e aí normalmente é um psicoterapeuta, seja ele psicólogo ou psiquiatra, né? Ou mesmo uma pessoa que é super especialista em coaching. Não sempre os coachings ou os bons coachings são psicólogos ou psiquiatras, mas são profissionais que têm aí muita experiência com isso e são capazes de ajudar a ir no passado para te ajudar no presente e no futuro.
Jorge, mas a pessoa já chega para você, vamos dizer que seja uma pessoa muito cheia de crise. Tudo que você fala, ela reage, tudo que você fala, ela ofende. E aí a pessoa está querendo uma mentoria para melhorar profissionalmente e você percebe que ela tem muito problema. Você recusa essa pessoa?
Na verdade, não é questão de recusar, porque eu não recuso, mas é uma questão de saber das suas competências, eu, quanto mentor, as competências que eu tenho para ajudá-la.
Mas você fala comigo que eu não tenho condição? Ah, primeiro você vai tratar porque você tem um gênio terrível?
Não, primeiro eu vou tentar entender o porquê disso. Por exemplo, ele pode estar me procurando porque no trabalho, como líder ou como uma pessoa que ainda não é líder, mas quer se tornar um líder, ele tem alguns gaps que ele já percebeu. Uhum. Ou que por alguma razão, em algum momento, alguém, um próprio líder dele, comentou num feedback dizendo: olha, você tem uma atitude que não está condizente com o que a gente espera e tal, mas está ali sempre dando uma oportunidade. Então, o primeiro passo para acontecer essa, entre aspas, revolução, né? Esse 180 graus de volta, né? Porque tem gente que me procura e fala: eu quero mudar 360. Bom, primeiro você volta lá para o ginásio, estuda matemática, tem lá uma matéria, né, chamada geometria, você vai perceber que 360 você vai voltar para o mesmo lugar. Mas, né, se você não precisa mudar também 180 graus, às vezes não é isso, às vezes é uma pequena mudança de percepção, às vezes, de autoconhecimento, né, que às vezes numa conversa com o mentor, isso pode ser destacado. E aí, com isso, baseado nas experiências do mentor, você pode ir dando a essa pessoa os conselhos, os caminhos, né, as ideias de ferramentas, às vezes um livro, um trecho de um livro, ou mesmo um artigo, um filme, né, pode fazer com que ela perceba como ela pode mudar esse pequeno grau que vai fazer uma diferença enorme no dia a dia dela.
Você já chegou a falar com a pessoa: olha, seu gênio é impossível, primeiro você vai tratar?
Felizmente, ou infelizmente, depende de, né, do ponto de vista, porque eu gosto de ajudar as pessoas, independente da situação. Felizmente, nunca aconteceu comigo de chegar nesse nível de que a pessoa seja, vamos dizer assim, a palavra não, talvez não seja essa, insuportavelmente difícil de tratar. O primeiro ponto que eu acho que é importante, assim, se a pessoa já procurou pela ajuda, já é um grande passo, né? É como o alcoólatra procurar os alcoólicos anônimos, já é um grande passo. Uhum. Se ele vai conseguir vencer cada batalha de cada dia, isso é uma outra coisa, né? Mas ele já saber que ele tem um problema e que ele precisa de ajuda, já é um bom caminho. E claro que a acolhida, seja de quem for, né, minha ou de um outro profissional, seja do mentor, do coaching, ou do psicólogo, ou do psiquiatra, enfim, isso faz muita diferença. Então, antes mesmo de você poder dar uma devolutiva de que você não quer atender essa pessoa, você tem que entender muito bem o que é, e pode ser que você não seja a pessoa mais capaz para fazer e tenha outros profissionais. E aí talvez você tenha que falar: olha, eu acho que faz sentido você primeiro resolver esse ponto teu, que tem muito, tá muito mais ligado à sua questão emocional, daquela questão da inteligência emocional, do que ligado a uma questão de que eu, como mentor, vou poder te conduzir pelo melhor caminho. Sim. Então, essa humildade do mentor, mesmo em significando perder cliente, né, deixar de ter uma receita, se não for assim, ele não é um mentor, né? Porque ele vai ser um camarada que não vai conseguir atingir os objetivos esperados, e isso vai só atrasar o lado da pessoa.
Muito bom, perfeito. E como é que eu sei quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que eu preciso ter para ser bem sucedido na minha carreira? Primeiro eu tenho que me conhecer, saber o que eu quero fazer, para depois eu te perguntar, né? Porque senão fica muito genérico, né?
Por isso que o assessment, que é aquelas ferramentas que existem várias, né? Eu gosto do DISC, por exemplo, mas tem outras, e cada uma mais sofisticada que a outra.
O quê? Um teste vocacional de personalidade?
Todos eles é uma mistura de muitas coisas, você pode usar alguns específicos, né? Para cada um dos limitadores. Mas daquilo que a gente chama de crenças dominantes ou crenças limitadoras e tudo mais. Mas, de verdade, o DISC, que é o que eu mais gosto de usar, ele define ali uma questão do seu... do como você é em termos de comportamento em relação às coisas e às pessoas, né? Então, isso ajuda a você, pelo menos, traçar uma forma de entender como ele é. Então, por exemplo, né? Eu lembro que sempre fui muito franco. As pessoas falam assim, poxa, mas isso é uma virtude. Ué, depende, né? Depende. A franqueza, ela pode destruir pessoas e destruir relacionamentos, né? Então não é verdade que ser franco é uma coisa boa, assim.
Sim.
E meu pai falava para mim o seguinte, olha, você é muito franco, mas você tem que somar fraternidade nisso aí. Porque do contrário, você... vai estar bem, porque você vai estar sempre falando a verdade, vai estar sempre tranquilo com você mesmo, mas você vai estar destruindo os outros. E isso ele teve uma conversa comigo, eu tinha 18 anos, porque a diferença da minha irmã para mim são 3 anos, e a minha irmã estava indo fazer a colação de grau. A gente era de uma família pobre, não tinha dinheiro para ir para a festa, então eu ia na colação de grau. E ela, claro, tá 15 anos, né? Colocou lá um melhor vestido que ela tinha, tal, fez uma pequena maquiagem, e ela veio me perguntou se ela estava bonita, eu falei assim, tá, mas não tá muito. E aí, poxa, desmontei uma menina de 15 anos que estava indo para uma celebração importante, né? E o meu pai me chamou e falou isso para mim. Falou, poxa, você não foi franco, você foi estúpido. Então, essas coisas é que a gente vai identificar e vamos poder fazer com que as pessoas percebam o que elas fazem e como estão fazendo. E isso complicado, tudo, né? Às vezes, precisa de um papo.
Complicado. Que às vezes você é franco, a pessoa bloqueia, né?
É pior.
Ela já não veio te procurar uma ajuda, né?
Exatamente. E assim, né? Você é complexo a questão de ser um... qualquer um desses profissionais atuando de qualquer uma das ciências que a gente está tratando aqui, falamos, ele tem que ter algo que é fundamental, que é ser um bom ouvinte. O mentor, um pouco menos. Eu vou explicar por que um pouco menos. Porque o mentor é aquele que é capaz de dar o caminho. Não é nenhum problema ele pegar pela mão. É evidente que ele não faz isso, mas é como pegar pela mão e levar até lá, né? Diferente dos outros. Nas outras áreas, eles e tá certo, eles fazem com que a pessoa se descubra, a pessoa se resolva através dela própria com a ajuda do externo. O mentor, ele é menos isso e mais usar a experiência que ele tem a favor do mentorado, né? Então, isso é importante. Então, por exemplo, é possível, Diógenes, um mentor que tenha 18 anos? É possível, mas do que ele conhece? Do que ele vivenciou? O que ele pode ter experimentado ao longo da sua vida de 18 anos? Muitas coisas, evidente. Mas será que ele conseguiria mentorar? Se ele tiver as capacidades necessárias humanas, tal, ele consegue mentorar um jovem de 14, por exemplo. Ele conseguiria dizer para um jovem de 14, olha, eu escolhi medicina, você está em dúvida? Eu vou te explicar por que eu escolhi medicina. Isso pode ajudá-lo, mas normalmente o mentor é uma pessoa com um pouco mais de tempo de vivência, né? É experiência, evidente, conhecimento acadêmico, tudo isso importa. Mas a mentoria não é uma coisa que vai tratar basicamente da alma ou do espírito ou da inteligência emocional. Ajuda também, mas ele vai tratar mais de quais são os caminhos mais performantes para você.
Muito bom. É difícil, né? Um trabalho complicado. De quantas sessões a gente está falando quando a gente faz uma mentoria?
Vai depender muito, mas inicialmente, para você sair pelo menos com uma... vamos chamar assim, com um plano de ação daquilo que você veio buscar, de 4 a 5 sessões é importante, cada uma de 1 hora. E com espaçamento, pelo menos, de 1 semana entre uma e outra. Porque entre uma e outra você passa algumas, entre aspas, lições de casa, para reflexão. Ninguém vai gastar mais do que 30 minutos para pensar sobre aquilo. E é importante que esse período de uma semana ocorra, que é exatamente onde começa a vir os pensamentos daquele bate-papo que a gente teve. Então, às vezes, você está ali, não é que nem uma piada, né? Uma piada você tem que rir na hora, senão perde a graça, né? A mentoria não necessariamente você descobre as coisas naquele instante. Você vai passar a perceber essas coisas baseado nos inputs que é dado pelo mentor, no sentido de um exercício que ele tem que fazer, uma pesquisa que ele tem que fazer sobre ele mesmo, no próprio assessment, se ele nunca fez, ele faz um assessment e ele traz essa informação na próxima sessão e envia antes, né? Porque, na verdade, as sessões, elas são de uma hora com o mentor e o mentorado, mas o mentor e o mentorado trabalham ao longo da semana. As pessoas que eu, por exemplo, sou professor, você é intitulado professor, né? As pessoas acham que a gente chega lá para dar aula e é isso que a gente faz. Não, a gente prepara a aula, corrige prova.
Quem dera, né?
Não é? Eu lembro uma vez, o pessoal perguntou assim para mim uma vez, faz tempo. Professor, além, o senhor trabalha ou o senhor só dá aula? É bacana, né?
Aí tem uma amiga minha que ela fala que ela vende aula para mudar esse cenário.
É verdade, né? Então, essa coisa é um trabalho... Por que é gostoso? Claro que todas essas áreas são... Jorge, você faz coaching? Não. Não tenho essa competência. É dificílimo, é uma tarefa para poucos de verdade. Eu faço mentoria, isso sim. Porque a experiência, são 38 anos de carreira, 55 anos de idade, fiz um pouco de tudo nessa vida. Então ela me dá possibilidades de ter que eu brinco, né, de um bate-cinto, né? Então eu tenho lá várias coisinhas que eu posso ir tirando ali para ajudar a mim e as pessoas, tá certo?
Tem que traduzir. Jorge está fazendo referência ao cinto de utilidade do Batman. Só que esse cinto de utilidade é do Batman da década de 60. O Batman atual não tem mais isso, não.
O Batman atual é muito fera. Só uma parênteses aqui, né? O meu herói predileto é o Batman. Aliás, eu penso, né, que se eu fosse um herói, eu gostaria de ser o Batman. Deixa eu reformular. Eu sou o Batman. Se eu fosse um herói, eu sou o Batman. Mas eu gostaria mesmo de ser o Homem de Ferro. É simples. Ambos são milionários, ambos são filantropos, ambos são heróis, ambos querem o bem. Só que um é muito tímido, acanhado, ninguém sabe. Aliás, ele faz um monte de bobagem para parecer que ele não pode ser alguém forte. E o outro é um cara muito assim, do tipo, eu sou o cara, entendeu?
Ele é genial mesmo.
Eu tenho um perfil mais pro Batman.
Eu também gosto mais do Batman. Essa coisa dele, né? Daquela coisa focada, né, na inteligência, ele é muito, muito interessante. Ô Diógenes, mas essa coisa do mentorado, parece que você está atribuindo a ele uma série de responsabilidades, né?
Ah, sim.
E aí, uma delas é pagar essa mentoria. De quanto, mais ou menos, a gente está dizendo? Quanto custa uma mentoria?
Olha, tem vários preços, tá? Eu faço parte de um grupo e já foi feita uma pesquisa ali interna, evidente que oculta, né? Ninguém sabe quem respondeu, que vai muito de R$ 250 a R$ 2.000 a sessão. O que difere o 250 ao 2.000? Talvez o mesmo mentor é capaz de cobrar 250 e ele é capaz de cobrar 2.000, por conta de toda a capacidade, conhecimento e networking que ele fez ao longo da vida. Então, por exemplo, se ele é um mentor de C-levels, né? E, por exemplo, um CEO, porque o CEO é um trabalho dos mais difíceis, né? Eu me reporto a eles desde 98, então são 24 anos que eu me reporto para os CEOs. É uma posição muito complicada, porque é uma posição sozinha, isolada, solitária. Não é tudo que ele consegue compartilhar com o seu corpo diretivo, né? O board ou o C-levels. Ele pode até escolher alguém como sendo uma pessoa para ele efetivamente fazer algum bate-papo na empresa, mas todas as decisões que ele tomar pode ser até que interfiram na vida desta pessoa que ele está falando. Então é uma situação muito ruim para a posição número um. Então, por exemplo, se ele vai buscar um coaching, imagina o coaching para ser um coaching de um CEO. Já tem que ser alguém com mais experiência, com mais conhecimento, né? E aí, claro, é uma pessoa que custa mais caro. Por isso que esses valores podem chegar a esse valor que eu mencionei. Enquanto que, para uma pessoa início de carreira, alguém que está começando sua trajetória profissional, às vezes ele não pode pagar esse valor, paga-se menos. E aí também busca-se uma pessoa que tenha uma experiência boa, mas que não tenha todas as ferramentas disponíveis ali.
Muito bom, Diógenes. Realmente a coisa não é simples, né? Você tem algum caso de sucesso que você possa exemplificar para a gente, que foi legal fazer a mentoria?
Claro. As pessoas, normalmente, eu faço dois tipos de ou duas atividades de mentoria. Uma delas é carreira, né? E aí você está ligado à questão de uma transição de carreira ou mesmo uma questão de promoção. E também a questão de negócios. Os negócios é mais voltado para um empreendedor, para um empresário que, por alguma razão, tem alguma dificuldade nas áreas de negócios que eu conheço, e eu posso contribuir, até porque eu sou conselheiro formado pelo IBGC, então eu tenho essa competência técnica e de experiência para poder ajudar.
O que é o IBGC?
Sim, num caso quanto no outro, já tive casos de sucesso.
Mas caso que de sucesso,
IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É dali que se formam os conselheiros de administração.
Ah, show. E aí?
Bom, e aí, assim, sim, já tive casos de sucesso nas duas situações, nas duas verticais, né? A maior parte do sucesso, ela acaba sempre sendo relacionado com aquelas pessoas que estão ou precisando se posicionar de uma forma mais positiva na empresa para poder vir a ter uma promoção, ou muitas vezes foi promovido e não teve um coaching ou uma mentoria ou um treinamento ou uma formação para ser líder. Isso é muito comum, né? As pessoas acham que o melhor vendedor tem que ser gerente comercial. Normalmente é uma furada absurda, né? Às vezes eu digo para você ser gerente comercial, você não precisa nem saber nada de vendas, né? Se você souber de equipe, de processos e tal, você pode ter mais sucesso ainda.
É verdade.
Mas isso é muito comum, as pessoas serem promovidas e absolutamente não terem sido preparadas para aquilo, né? Porque muda tudo, você tem que, às vezes, chefiar, né? Chefiar aqui no sentido de liderar, pessoas que até ontem eram seus pares, né? E agora o cara tem que, no bom sentido, ninguém pede isso, mas vai ter que por dentro dizer sim, senhor, não, senhor. Concordo, né? Tem que fazer. Não é simples. E isso não é comum de ser feito. As empresas não preparam as pessoas para isso, né? E claro que existe uma hierarquia, mesmo a gente não querendo que ela exista. Isso é até inconsciente. Então, muitas pessoas que me procuraram tinham essa dificuldade de como administrar esse conflito, de como se posicionar frente a uma situação X com um determinado profissional, né? Não sabem, muitas vezes, como dar o feedback, quando dar o feedback, né?
Ok.
Feedback é algo que tem que ser na hora, né? Ou, eventualmente, passar um tempo, né? Para que você possa trabalhar aquilo melhor e poder dar uma devolutiva minimamente que faça sentido, né? Não adianta você, depois de um mês, falar: poxa, não gostei daquela sua atitude na quarta-feira à noite. Pô, isso não é feedback, né? Isso é vingança, né? Vamos chamar assim, né?
Fofoca, né?
As pessoas precisam saber que o feedback é um presente, né? Se ele é bem dado, você tem que agradecer muito por isso, porque é a forma que o outro está enxergando uma posição que muitas vezes você não está vendo. Né? Claro que você tem que levar em consideração quem que está fazendo o feedback, de que forma que está fazendo, se faz sentido, se é verdadeiro, se não é uma forma de também te pressionar ou simplesmente
assédio, né?
Fazer um assédio. Então, tudo isso é importante. Mas o feedback é um presente. Se você se considerar o feedback dessa maneira, a chance de você ter sucesso com aquilo que a outra pessoa está dizendo é muito legal.
Uhum.
E já tive, sim, casos de recolocação, casos de umas vezes a pessoa me procurou para poder fazer, por exemplo, uma mentoria, entre aspas, do currículo dela. Porque é muito curioso, as pessoas constroem histórias, mas elas não sabem contar as histórias. E o currículo, ele é igual um livro. Eu sempre digo que o currículo é um catálogo daqueles que você distribui em todos os faróis. Então, já que você vai distribuir em todos os faróis, ele tem que ter uma capa bonita. Não estou dizendo que é uma capa fake, uma capa bonita. Ele tem que ter uma capa que chame atenção. Só que a capa do currículo, o que que é? É a primeira página, os primeiros 10 linhas. Se aquelas 10 linhas iniciais não chamar a atenção de quem está lendo, ou e agora nem é mais quem lê, né, é o algoritmo, você já foi eliminado. Né? E o conteúdo, que o livro também é feito de conteúdo. Então, se o conteúdo que tem ali também não é algo que atraia numa situação da pessoa ler aquilo com atenção e com entusiasmo até o final, é como se fosse uma história mesmo, como se fosse, entre aspas, um romance, ninguém aguenta, né? Só bullets ali, ninguém tem paciência para isso. Então, muitas pessoas que me procuraram com essa dor, com essa dificuldade, tiveram sucesso depois que conversaram comigo. Porque não é só arrumar o currículo, tem outros pontos que a gente trata, né? Então, é isso. E empresas, a mesma coisa. Empresas, às vezes, é mais rápido a resolução das coisas, né? Por isso que a gente cobra mais. Porque ele pode ganhar muito dinheiro com um aperto de chave que eu dê, entendeu? Eu ou qualquer mentor. Porque, às vezes, é aquela história, né, que todo mundo conhece, do engenheiro que foi lá e cobrou R$1 milhão. Aí o cara falou, pô, R$1 milhão se eu só dei uma martelada. Mas eu dei uma martelada no lugar certo, né? Então, por isso que a mentoria para empresas é mais cara, porque traz um resultado muito imediato. Às vezes ele está fazendo uma coisa que, se ele parar de fazer amanhã, ele já deixa de perder. E isso já começa a ter um fator positivo para a empresa que ele está, né?
Muito bom.
E no pessoal é mais difícil, porque nós temos...
de atitude, né?
Não é, exatamente, vai mais de atitude. O da empresa também tem atitude. Mas como é algo mais hard, né? É pontual, faça isso que melhora, né? Ou troca o banco A pelo banco B...
Não é pessoal, né?
Isso vai mais rápido, né?
Muito
tem
bom.
Menos entraves.
Você tem algum caso de insucesso?
Olha, insucesso, felizmente não, porque, como eu disse, né, eu não trabalho na situação de transformar absolutamente ninguém, né? É tudo muito claro o que eu sou capaz de fazer e o que eu não sou capaz de fazer, né? Como já falou lá no início. Então, assim, o que eu tenho de retorno, de testemunho, de depoimentos, e até alguns, quase muitos, né, publicados lá no LinkedIn, é de que eu ajudei muito. E às vezes a ajuda, ela é muito maior do que ela aparenta ser. Então, às vezes, para mim, poxa, caramba, isso aí é tão óbvio para mim, mas para ele aquilo fez toda a diferença, né? Para aquela pessoa fez toda a diferença. Então, isso é algo que... Por isso que o ganho do mentor é tão grande quanto do mentorado. Que é diferente, por exemplo, do professor, que tem um aspecto quase igual. É que o professor, você não sabe até onde vai a sua capacidade de influenciar alguém. E às vezes você está lá no primeiro ano do ensino médio e esse cara vira um cardiologista renomado e bambambam bam, bam na Europa. Só que ele não volta para dizer, olha, professor Marcão, eu fiz aula com você e aquela aula... fez a diferença na minha vida. Ele não volta, mas não é porque ele não é humilde, é porque, meu, é professor, é a função dele. O mentor, como a gente trata numa outra situação muito mais pessoal, não tanto quanto o coaching, ele tem uma gratidão mais elevada, ele se torna um amigo, ele se torna um network. É por isso que os mentores, eles recebem indicações dos seus mentorados para que faça novas mentorias, né? Esse é um modelo que é uma economia colaborativa bem, bem forte.
Muito bom. Diógenes, realmente é um trabalho muito interessante, né? Pessoal, se vocês quiserem alguma consulta aí do Diógenes, pode mandar aqui pro e-mail do canal e tal, que eu passo para ele. Diógenes, nós estamos chegando ao fim, então, por favor, suas palavras finais.
Olha, eu queria primeiro agradecer muito a você, o Y da Questão, né, que está fazendo um trabalho sensacional aí com várias frentes, muito, muito legal. Parabéns pela essa decisão de,
obrigado,
de verticalizar, eu acho que isso é bom. Você passa a ser um magazine, né, com vários tipos de fórum, isso é muito bacana, parabéns.
Obrigado.
E dizer assim, pessoas, todos, né? Existem em todas as profissões os bons e os ruins, em todas as profissões. Né? Procure conhecer primeiro quem é essa pessoa que você está buscando para fazer mentoria, busque pessoas que fizeram mentoria com ele, para que você possa ter a certeza de que ele vai te dar a melhor orientação para você. Depois, você verifica as condições de preço. Saiba que aquilo que eu falei, Os preços variam de 250 a 2 mil, mas tem muita gente que está disposta a trabalhar por um valor, né, nessa faixa menor, né, de te ajudar, de recompor isso, para que você possa ter sucesso. Por quê? Quanto mais gente tendo sucesso, mais vai voltar indicações para esse mentor. Então é tudo uma questão de, não de pichinchar, mas de conversar e de expor a tua situação. Né? Eu, por exemplo, faço pelo menos 3 horas semanais de consultoria pro bono, né? Ou seja, totalmente gratuito. É, e às vezes é dessa gratuidade que vem aquelas que eles acabam me pagando. Eu tenho uma situação, eu tenho um trabalho, eu sou diretor comercial e marketing, então eu faço sempre as minhas mentorias após as 19h30 ou sábados. Né? Domingo ainda não estou trabalhando, não, eu deixo para o padre, eu vou na missa vê-lo lá.
Muito bom. Pessoal, vocês estão vendo que o Diógenes é o cara, né? Como eu disse no início, é mais um convidado notável aqui do podcast. Chegamos então ao fim, eu gostaria de agradecer vocês que estão aqui conosco. E se você gostou desse papo hoje, te convido a ver os próximos outros episódios que estão disponíveis aqui, que temos muito conteúdo interessante. E também até, né, se for o caso, assinar aqui o podcast para virar um seguidor. Te convido também a ir lá no YouTube para ver os conteúdos que estão lá em vídeo. Te agradeço muito, então. Um abraço, Diógenes. Até o próximo episódio. Espero vocês por aqui. Tchau, tchau.